Este é o primeiro episódio do que provavelmente será a versão em vídeo do podcast Dispersando. E eu estou aqui agora, neste momento, ao vivo, mas daqui a pouco nem tanto, quando vocês estiverem vendo isso no YouTube, com André Rabelo, que escreve o Socialmente, um blog novo no nosso condomínio. Nós vamos ter uma entrevista, mas eu não vou explicar muito porque é meio redundante eu explicar e depois fazer. Então, André, se apresente. Diga quem você é e o que é que você faz da vida.
Meu nome é André Rabelo, eu faço psicologia na UnB, Universidade de Brasília, né? E é isso, eu gosto muito de estudar psicologia, pretendo seguir mestrado, doutorado, carreira acadêmica se for possível, mas nunca se sabe, né? E que mais? É isso, eu gosto muito de música, de ciência
Calma,
e.
calma, calma, calma. Nós não queremos saber da sua vida, só do seu blog.
Ah, não, uai, eu achei que essa entrevista aqui era pessoal. Não, é isso. Eu tenho interesse muito grande em psicologia, mais especificamente psicologia social e cognitiva, e é isso. É sobre isso que eu tento escrever no meu blog, né? Socialmente.
Socialmente. Você tinha esse blog onde antes?
Esse blog, ele existe desde 2010, o nome dele antes era Ciência, uma Vela no Escuro. E antes era só uma coisa independente, né? Eu comecei sozinho, aí eu comecei a entrar em contato com o Kentaro, aí ele. Continuou o mesmo blog, só que na plataforma do ponto RAM, né? Projeto RAM. E aí eu me inscrevi no Science Blogs e consegui. Fiquei muito feliz com isso, que eu sempre
Então,
acompanhei o Science Blogs.
você entrou pela porta da frente. Foi,
É.
você entrou quando teve as inscrições e você. E explicar um pouco: o projeto RAM é um projeto que Kentaro, do SemNexus, mantém de blogs de divulgação dos mais variados assuntos, divulgação científica na maior parte. E eu digo Kentaro, mas é um dos clones dele. Eu não
É. É,
sei
aquele.
qual especificamente. Ele tem um ceticismo aberto, ele tem a coluna
Tem.
Dúvida Razoável, tem o Projeto RAN que ele administra, o Science Blogs agora que é administrado por ele.
Tem o inglês também, né? O Mori, alguma coisa Mori.
É, tem o Forget Mori.
Isso.
Ou alguma coisa do tipo. Mas a
Forget Mori.
entrevista não é sobre Kentaro.
Exato.
Sim, você é psicólogo? Você já é psicólogo? Você é estudante?
Eu estou na fase de transição, porque eu tô no meu finalzinho do curso, né? Então, a partir do semestre que vem eu já posso me chamar eu vou ser bacharel em psicologia, né? E
Ah,
no semestre seguinte eu me formo como psicólogo também. Eu preciso de mais um semestre para formar como psicólogo.
Ah, qual é a diferença do
É porque tem três habilitações na UNB, né? Eu acho que de modo geral. É licenciatura, bacharel e psicólogo. Aí, para psicólogo, exige mais créditos.
Ah,
Para
tá,
bacharel, eu me
achei.
formo já no próximo semestre. E já vou
Excelente.
engatilhar no mestrado também agora. Na própria UNB.
Então você pretende mesmo seguir a carreira. E sua pesquisa, que eu suponho que você tenha uma para continuar na
Tem algumas, é.
academia, é focado em quê? Eu sei que você já disse a área, mas você tem algum foco mais específico?
Tem. Eu faço pesquisa no Laboratório de Psicologia Social da UNB, né? Sou orientado pelo professor Ronaldo Pilatti, acho que desde quase quando eu entrei na graduação, eu faço pesquisa nesse laboratório. Gostei muito desde o começo e fiquei até agora. A gente tem algumas linhas de pesquisa lá paralelas, né? Mas de um modo geral, a gente estuda processos cognitivos automáticos e controlados envolvidos no comportamento social, né? E aí a gente, por exemplo, faz pesquisas tentando avaliar o quanto que aspectos que as pessoas não têm consciência influenciam o comportamento pró-social delas. E aí tanto a gente investiga isso experimentalmente, né? Usando técnicas de priming, de manipulando a atribuição de responsabilidade, temos várias ferramentas, né? E também a gente desenvolve pesquisas. Outra grande linha de pesquisa do laboratório é desenvolver pesquisa sobre atitude implícita. Então, nisso a gente tem vários projetos. A gente tem um que a gente já submeteu, inclusive um artigo sobre isso, que é avaliando preferências que as pessoas têm por determinadas áreas da psicologia, alunos de psicologia, quais são as preferências deles por áreas, né? A gente desenvolveu uma medida implícita disso. E tem também um projeto que a gente está agora, que é estudando atitude implícita em relação a drogas. E aí, a partir dessa atitude implícita, a gente consegue predizer o quanto que a pessoa tem de. Qual é a taxa de consumo médio dela de drogas, né? E qual a probabilidade dela consumir drogas em um determinado período de tempo. Então, esse tipo de pesquisa, esse tipo de coisa que a gente estuda, né? Influências não conscientes no comportamento social. Ixi, espera aí que não estou te ouvindo. Ah, agora
É
estou te ouvindo.
que eu tinha desativado meu microfone.
Ah, tá.
É, que eu estava estalando os dedos, não queria interromper. Esse das drogas que vocês estão fazendo, você pode escrever um pouco mais sobre
Claro.
quem são os sujeitos, quem são os participantes?
Então, essa linha de pesquisa ela tem se tornado muito forte na cognição social, que é estudando aspectos implícitos no consumo de drogas, né? Então, as pessoas às vezes sabem o que elas têm que fazer, o que elas não podem fazer, né? Que é usar drogas muito pesadas e em uma larga escala. Por exemplo, uma pessoa, um alcoólatra, ele sabe que ele não deveria tomar muito álcool, né? Mas ao mesmo tempo ele toma. Então, tem aspectos que estão um pouco fora do controle desse indivíduo, tanto que ele cede a bebida, né? Ele bebe.
Mas então vocês fazem essa diferença entre o vício e aliás, o vício que não é do controle da pessoa e a escolha que ela está fazendo, como é?
Vício por definição já teria uma característica de não controle, né? De um aspecto jamais incontrolável. Mas a distinção que a gente faz é a seguinte: a pessoa tem cognições explícitas e implícitas sobre as drogas, né? Então, a explícita muitas vezes pode ser negativa. Por exemplo, uma pessoa viciada em cocaína pode saber que aquilo faz muito mal para ela, mas mesmo assim ela consome. O que essa pesquisa tem indicado é que a cognição implícita delas, né? Ou seja, aquilo que elas não têm muita consciência, influencia o comportamento mais do que as cognições explícitas delas, né, os pensamentos que ela consegue relatar. Então, você tem algumas pesquisas que têm mostrado isso. Essa pesquisa que a gente está desenvolvendo, ela visa medir tanto atitudes explícitas quanto implícitas, né, sendo que atitudes são avaliações que as pessoas têm sobre um determinado objeto. Então, nossa ideia é testar se a avaliação explícita e implícita que ela tem prediz de uma maneira diferenciada o quanto que elas consomem de drogas. Essa é a ideia básica. E aí a ideia é que a medida implícita vai predizer, às vezes, coisas que a explícita não vai ser capaz de predizer. Uma taxa de consumo que a medida explícita não seria coerente com o que a pessoa diz, entendeu? A
Sim,
pessoa
mas.
diz uma coisa, mas ela consome muito mais do que ela. É incoerente com o que ela disse.
Ah, tá. Então existe essa dissonância. Ela sabe que é errado, mas ela não necessariamente sabe que ela está exagerando.
Isso.
Isso,
A
ok.
ideia é a seguinte: as pessoas às vezes têm uma atitude implícita muito positiva e uma negativa e uma explícita. Desculpa, é meio confuso isso. Elas têm uma atitude explícita negativa, né? Elas dizem para você que, ah, não, essa droga é uma coisa ruim, ela é errada, não deveria, as pessoas não deveriam consumir. Mas a implícita dela é positiva às vezes e isso leva ela a consumir mais. Então, quando você mede a explícita e a implícita e tenta ver qual prediz melhor o comportamento, muitas vezes a implícita prediz melhor. Porque as pessoas ou não têm acesso a essa tendência delas, elas não têm consciência de que elas têm essa atitude positiva, ou se elas têm consciência, elas não relatam, porque não é socialmente aprovável, né? Não é desejável que a pessoa relate esse tipo de atitude. Então é por aí que vai essa pesquisa. E a gente começou a coletar dados agora, e a gente ainda vai analisar, então não sei te dizer ainda o que que a gente tem em mãos. A gente vai começar a analisar essa semana, inclusive.
Então, para não finalizar, porque eu chego nem na metade ainda do que eu queria fazer, para ampliar um pouco, era essa palavra que eu estava procurando. Introduzir um pouco do seu blog, que é o Socialmente no Science Blogs. E aí a gente vai falar dessa pesquisa que saiu na Nature, não foi? Na Nature foi. Sobre se o título é Nosso Primeiro Impulso é Ser Gentil ou Egoísta.
Isso.
Aí você vai fazer uma introduçãozinha do seu texto.
Posso comentar ele rapidamente?
Da pesquisa, vai lá.
Então, saiu esse artigo na revista Nature e esses pesquisadores queriam saber se, no primeiro impulso que a gente tem numa situação, a gente tende a agir de uma maneira gentil ou egoísta. É uma pergunta muito simples, né? Qual é o nosso primeiro impulso, ser gentil ou egoísta? E o que eles encontraram foi que o primeiro impulso, em média, é o de ser mais gentil, quando comparado com o nosso impulso a ser egoísta. O que eles fizeram também é o seguinte, eles queriam saber se quando a gente age de uma maneira mais intuitiva, a gente é mais gentil ou mais egoísta. E a mesma coisa eles fizeram para quando a gente age de uma maneira mais racional. Se a gente pensa um pouco antes de agir, a gente é mais gentil ou racional em média. E o que eles encontraram foi que a nossa intuição, quando a gente age de uma maneira mais intuitiva, a gente tem uma tendência maior a ser gentil. E quando a gente age de uma maneira mais deliberada, a gente reflete um pouco mais antes de tomar a nossa ação, a gente tende a ser mais egoísta.
Mas o que eles estão chamando de primeiro impulso ou de tendência mais gentil?
Uhum.
O que é
Você quer saber o que
eles
estão chamando?
Como eles estão medindo esse primeiro impulso, essa tendência mais rápida?
Então, eles fizeram uns 10 estudos, né? Nesses 10 estudos eles variaram muitos aspectos. O primeiro passo que eles fizeram foi, eles fizeram o seguinte, pediram para a pessoa tomar a decisão de que se ela iria oferecer uma parte do dinheiro que ela tinha recebido previamente para um fundo em comum, e esse fundo em comum seria duplicado, a contribuição que cada um desse seria duplicada e depois distribuída entre todos os participantes, né? Seriam 4 participantes e a pessoa seria uma delas. Eles primeiro só deixaram livre, falaram, olha, você pode dar o quanto você quiser, se não quiser dar nada, tudo bem, e é só uma interação. A pessoa está lá com 3 pessoas, e aí vai lá, uma única interação, eles chamam de one shot, né? Então uhum. Não tem mais de uma interação, é só uma vez. Eles identificaram nesse primeiro estudo que quando as pessoas tomavam a decisão mais rápido, elas eram mais gentis. E quando elas demoravam mais para tomar a decisão delas, elas eram menos gentis, elas eram mais egoístas.
Mas a minha questão é essa. Quão rápido e quão deliberado é a decisão? O que é que eles estão tomando como base para chamar de decisão rápida?
Ah, sim. Então, nesse primeiro estudo, não foi definido um tempo prévio que delimitaria o que seria rápido e devagar, né? O que eles fizeram é o seguinte, eles pegaram os tempos dos participantes, mediram de todos, e eles encontraram que, em média, quando o tempo era menor, os participantes eram mais gentis. E quando eles tomavam mais tempo para tomar a decisão em média, eles eram menos gentis, entendeu?
Essa é um pouco mais antiga, né, do que essa do egoísmo. Essa da divisão em grupo é mais antiga, né, que eu tô lembrando dela, ou de alguma parecida.
A divisão em grupo? Como assim? Como assim mais antiga?
Essa pesquisa foi feita antes ou com um grupo de pesquisas feitas ao mesmo tempo?
Isso, assim, eles no relato do artigo, é um dos primeiros estudos que é relatado, né? Então, seria um dos primeiros. Provavelmente foi o mais antigo que eles
Não, porque
fizeram.
eu lembro de alguma notícia dessa, mas já de alguns anos, uns 2 ou 3 anos atrás, que saiu uma parecida. Que
É.
era essa que você disse, que eles faziam uma doação e eles tinham a opção de ficar com aquela doação ou juntar num grupo para depois distribuir. Eu lembro que tinha uma dessa ou alguma coisa parecida que eu estou me confundindo agora.
Olha, é provável que sim, porque esse tipo de estudo ele tem sido feito no mundo todo, né? Tem muitos artigos saindo sobre esse tema, usando esse paradigma dos bens públicos, então é provável que você tenha lido um outro artigo, mas que tenha essa característica semelhante, né? Mas esse estudo que eles fizeram encontrou isso. Primeiro, eles só deixaram as pessoas interagirem e tomarem o tempo que elas quisessem.
Sim.
Encontrando esse primeiro padrão de que quando as pessoas agiam mais rápido, elas eram mais gentis, então eles quiseram sair de uma coisa mais correlacional para uma coisa mais experimental, né? E aí eles manipularam então em duas condições. Em uma condição, a pessoa era forçada a tomar uma decisão mais rápida. Então, a pessoa era dita para o participante que ele tinha até 10 segundos para tomar a decisão. Então, isso seria o rápido.
Ah, tá.
E para outra pessoa, para outro grupo de participantes, eles tinham necessariamente que esperar 10 segundos para tomar a decisão. Então, eles tinham que esperar até 10 segundos e o outro grupo tinha que tomar a decisão antes dos 10 segundos. Essa foi a manipulação. Aí, bom, esse foi o estudo que encontrou uma coisa mais robusta, né? De fato, eles encontraram que na condição de ter que tomar a decisão mais rápido, as pessoas se comportavam de maneira mais gentil. E na condição que elas tinham que agir mais detidamente, mas refletir melhor sobre aquilo, elas eram mais egoístas. Depois foram feitas um monte de variações em cima disso, né? Eles usaram a técnica de Prime para fazer os participantes confiarem mais na intuição deles, né? A técnica de Prime nesse estudo foi o seguinte: eles falavam para a pessoa imaginar uma situação na qual a intuição delas levou elas a um resultado desejável, entendeu? Você pensa alcançar e pense numa situação para esse mesmo grupo, né? E pense nessa situação onde a sua razão te levou a um erro. Para um grupo isso que era pedido. Para outro grupo era o contrário. Pense numa situação na qual a sua intuição te levou a um erro e pense numa situação na qual a sua razão te levou
Ah,
ao
tá. Então eles
sucesso.
fizeram ao contrário também para manter
Exato,
uma
exato.
média.
Para
Tá,
fazer a
tá,
pessoa
tá.
confiar mais na intuição ou confiar mais na razão. E quando a pessoa confiava mais na intuição, ela também era mais gentil. Então eles encontraram mais evidência dessa relação entre intuição, né, de você agir de uma maneira mais automática, e gentileza.
Mas
Eles encontraram
o
essa
Prime
relação.
da razão teve alguma relação ou foi mais
O
aleatório?
Prime da razão também foi coerente com o que tinha sido encontrado antes. Quando a pessoa confiava mais na razão, ela era mais egoísta.
Ah, tá.
Também encontraram essa
E foi
evidência.
com um número razoável de participantes. Ou...
Foi. Esse estudo ele teve mais de 2 mil participantes nos
Tá.
10 estudos, né? Então, se você dividir aí, já dá para ter uma noção do quanto que foi um número bem razoável de participantes. E tem uma característica particular esse estudo, quer dizer, esses 10 estudos, que eles fizeram uso de participantes por meio de uma ferramenta da Amazon, chamada Amazon. Ah, eu esqueci agora. Amazon não sei o que, Truck, Research Truck. Agora eu esqueci. E esse é uma ferramenta que o Amazon criou, que permite que pesquisadores coletem dados via internet com participantes do mundo todo.
Mas quem faz o controle dessas participações?
Então, pela internet, você tem alguns recursos que aumentam a chance de que nada dê errado, de nada atrapalhe. Mas pela internet, de fato, você perde muita parte desse controle. O que que eles fizeram para caso. Quer dizer, isso foi previsto por eles, que seria questionado numa eventual revisão. Então, eles também fizeram estudo no laboratório. Eles também. Alguns dos estudos foram feitos dentro do laboratório. Chamava o participante sentava e
Fizeram um estudo de
fazia. E o
controle.
Exato. E fizeram. O padrão de resultados é mais ou menos o mesmo, tanto na internet quanto no laboratório. Foi mais ou menos o mesmo.
Mas aí você concorda então com essa conclusão? Porque eu sempre desconfio de jornalista.
Qual a
Porque.
conclusão?
Não, essa conclusão de que o nosso primeiro impulso é de ser mais altruísta ou mais gentil.
Isso é quase. Isso, se não me engano, essa frase, ela é uma das últimas do próprio artigo.
Tá.
Isso foi algo que eu tirei do próprio artigo, essa ideia de qual é o nosso primeiro impulso. Isso foi algo bem que eles colocam, né? Porque assim, os artigos da Nature têm essa característica de tentarem serem mais acessíveis para pessoas que não são da mesma área, né? Então eles são
É,
escritos de uma maneira assim
mas
mais palatável.
às vezes essa acessibilidade maior também diminui um pouco do rigor, né? Infelizmente.
É um trade-off, né? Uma troca que
É.
você tem que fazer. Infelizmente não tem como levar os dois sempre.
Eu quero perguntar. Essa. Não sei se é uma heurística ou uma característica. Aquela dificuldade geral que nós temos de projeção, como aquela outra pesquisa que demonstrou que os participantes em geral preferem a recompensa o mais rápido possível, mesmo que eles esperando um pouco mais, eles ganhariam mais. Como você quer 10 dólares agora, você quer 20 daqui a um mês.
Essas pesquisas são bem famosas, né?
É. Isso também não seria alguma coisa parecida com esse efeito? Porque mais imediatista, então você pensa de uma forma diferente? Ou
É,
não,
no,
tem nada a
nesse
ver, eu estou falando
caso,
besteira.
nesse caso tem claro, né? Provavelmente, se não me engano, esses estudos usam inclusive o mesmo paradigma de bens públicos ou algo muito parecido com isso. É sempre essa questão de você ter que tomar a decisão. Agora, eu nunca li um artigo completo sobre essa pesquisa do que você está falando, eu só li sobre esse livro de divulgação e tudo mais. Só que, se não me engano, as pessoas nessas pesquisas têm tempo livre para tomar as decisões delas. Então, como se você tivesse só uma das condições desse estudo que a gente estava comentando, né? Então, qualquer participante, ele tem um tempo livre para tomar a decisão se ele quer ou não receber a recompensa primeiro. Então faz sentido, é coerente com esses resultados, que nesses estudos eles encontrem essa tendência da pessoa querer primeiro se beneficiar. Mas aí você está usando, você está partindo da razão, né? Então a pessoa, ela tem tempo para raciocinar, para pelo menos ter alguma avaliação do risco que ela está correndo. Quando tem isso, aí realmente é coerente que a pessoa seja mais egoísta. Inclusive foi o padrão encontrado nesse estudo, né? Que a gente comentou agorinha.
Uhum. O microfone tá ligado ou desligado? Tá ligado.
Tá, tô te ouvindo. Tá tranquilo.
Eu não sei se você conhece Richard Wiseman, um psicólogo
claro,
inglês.
Claro, conheço sim. Gosto
muito aquele
dele.
Livro dele, 59 Segundos, que eu não vou achar agora, eu também não tive tempo de ver, porque ele tá encaixotado junto com o resto dos meus livros. Que tem a uma pesquisa que um grupo dele fez, que era, eles espalharam várias carteiras nas ruas de Londres, eu acho que foi em Londres, todas com endereço de retorno. Aí algumas delas tinham a foto de um bebê, ou então a foto de uma pessoa mais velha, ou então só foto de um animal, ou eu não sei, acho que eram cinco tipos de carteira com coisas diferentes. E eles mediram a taxa de retorno de cada uma delas. Você sabe melhor do que eu isso ou não?
Esse tipo de estudo, ele é feito na psicologia social desde muito tempo. Já fazem décadas que esse tipo de estudo é feito, esse da carteira, né? Tem variações disso, né? Você deixa uma carta cair no chão e vê se as pessoas devolvem. Típico estudo de pró-social. A gente, inclusive, tem um estudo aqui na UNB onde foi feito algo muito parecido com isso. E a gente avaliou quanto que a aparência física da pessoa influenciava na taxa de resposta.
É
Então,
aquela do
dependendo se...
currículo?
Do
É
currículo?
um do
Não,
currículo que.
não sei qual é essa do currículo. No nosso caso, a gente só variava a vestimenta da pessoa. A vestimenta e, se não me engano, a raça também. Agora eu não sei de cabeça, mas a
Esse
vestimenta eu
eu
lembro
acho que
que sim.
a pessoa mandava um currículo, aí tinha um que era. Tava vestido com a camiseta, era barbado, tinha óculos, e outro que era mais. Isso era só com a foto do currículo, não tava de terno. Com o cabelo cortado, bem barbeado, todo bonitinho, outro mais esculhambado um pouco. E o currículo idêntico, os dois iguais. Aí tinha uma chance muito maior de ser escolhido para uma certa função administrativa e outro para uma função mais burocrática. Administrativo e burocrático são a mesma coisa. Um era escolhido para ser mais programador, barbudinho, e o outro era escolhido para ser mais gerente.
Ou seja, a aparência física da pessoa influenciava na tomada de decisão, que teoricamente
Exatamente.
deveria levar em consideração outras questões, né, mais racionais.
Exatamente. O currículo sendo o mesmo, teve uma taxa de escolha para um lado, para outro, bem, bem
Bem diferente.
razoável.
Ah, legal, não conheço isso
Legal.
tudo não, interessante.
Quem falou disso foi Fafá. Eu não lembro onde. Não sei se foi a mim pessoalmente ou se foi em algum outro dispersando. Mas coisas de um primeiro episódio.
Ah, sim. É bem legal, esse tipo de estudo é feito há muito tempo. É interessante ver como que aspectos muitas vezes emocionais e superficiais influenciam mais o nosso comportamento do que aspectos racionais, né? E a gente pressupõe que a gente inclusive na economia até hoje tem alguma hegemonia, né? O modelo do tomar de decisão racional, né? E você vê que, na verdade, muitas coisas são determinadas por processos que você não tem consciência, né?
Exatamente. Às vezes nem é tanto racismo, é só preconceito mesmo.
É, exatamente.
Boa, eu não sabia que essa da carteira já era uma coisa mais avançada.
Pois é, essa coisa. E o Richard Wiseman, ele adora fazer uns experimentos bem interessantes, né? Esse livro aí dele tem uma série de coisas assim que você acha até legal, né? Mesmo que não goste de pesquisa em psicologia, começa a gostar depois de ler um livro desse, porque é divertido, né?
Eu vou só pedir um minuto aí, você pode cantar uma musiquinha, ou fazer uma dança, ou ficar só parado, que
Deixa
eu
comigo,
vou
deixa comigo.
perguntar uma coisa aqui, só um momento.
Tá, beleza.
você seleciona.
Vai.
Ô, voz bonita.
Eu não preparo, eu não sei como entrar. Como é que eu posso entrar se não sei como entrar?
Efeitos especiais.
É, defeitos especiais.
Para não ficar tão chato. É, exatamente. Eu ia convidar outro convidado, mas
por
o
favor.
Convite.
Chama aí.
Meu computador tá agindo estranhamente.
E vírus, né?
Não, acho que é só ruindade intrínseca.
Uhum, ruindade intrínseca.
Vocês estudam isso na sala de vocês?
Ruindade intrínseca, não.
Eu tô aqui no Google Plus.
Deveriam. Eu vou tentar convidar. Mas só daqui a uns minutos.
Tá. Bom, Meire?
Ah,
que legal, vai ser muito mais divertido.
Você faz parte ainda do Bully Voador, não é isso?
Faço sim.
Mas, né?
Com orgulho.
Como é a sua experiência com a Lego Humanista em geral?
É muito boa, sempre foi muito boa. Eu lembro que na época que eu escrevia meu blog, humildemente escrevia sem muitas perspectivas, eu fui contactado acho que foi pelo Alex. E desde então, sempre eu aprendi muito e espero ter ajudado a passar algumas mensagens adiante, mas o que eu mais gostei da Liga foi a minha aprendizagem do humanismo, né? Eu aprendi muito porque como eu fazia parte, então eu sempre lia coisas do pessoal, tentava participar mais, mas eu já, na verdade, eu já acompanhava antes, né? Já era um dos meus blogs favoritos antes de eu entrar. Inclusive eu entrei porque eu mandei mandei alguns textos meus, e o pessoal resolveu me chamar. Eu adorei, né? Achei o máximo. Apesar de de achar que não tava com essa bola toda, o pessoal gostou, então tudo bem. Eu é que não vou ficar negando. Mas é isso. A experiência até hoje tem sido muito boa. Agora, como eu estou entrando no mestrado, no final do ano eu vou participar de um processo seletivo, né? No começo do ano que vem, aliás. Então eu estou mais corrido, estou tentando correr atrás de...
Mas na UNB?
Na própria UNB. Vou fazer mestrado na própria UNB, com o mesmo orientador. Vou dar seguimento numa pesquisa que eu estou fazendo agora já, né? E aí eu pretendo pleitear um doutorado fora. Mas isso aí é coisa para o futuro. Agora eu estou só focado no mestrado mesmo.
Aí por conta mestrado do mestrado, vai ser o que especificamente? Vai continuar no mesmo...
Eu vou continuar com todos os projetos que eu estou envolvido agora. Eu diria que devem ser uns 4 ou 5 projetos por aí. Eu nunca sei de cabeça direitinho, mas são alguns. E aí eu provavelmente vou continuar com todos eles, mas o tema da minha dissertação vai ser provavelmente estudo sobre gentileza. Eu estou com algumas ideias agora, né? O que eu penso em estudar é o que a gente chama de connectedness, social connectedness. Então, a gente quer ver se as pessoas, quando elas se sentem mais conectadas umas com as outras, se elas são mais pró-sociais. Será que quando a pessoa se sente mais parte do grupo, mais parte da humanidade, até de uma maneira mais ampla, será que isso tem alguma influência? Tem alguns estudos que mostram que sim, já tem estudos que eu estou me baseando, né? Não tirei essa ideia do baú, estou me apoiando nos ombros dos gigantes, eles encontram essas evidências, né? Que esse tipo de conceito, de sentimento, de conexão com os outros, ele tem uma força muito grande no ser humano. Ela é uma necessidade básica do ser humano, né, de pertencer a grupo. Aí é por aí que isso que eu quero, tô interessado em estudar agora no mestrado. Mas muita coisa vai mudar até lá. Vamos deixar rolar.
É, sem dúvida. A tendência é sempre ficar mais complicado.
Ah, sim, mas eu comecei a falar do mestrado porque, por conta do bullying, por conta disso, eu acabei me dedicando um pouco menos recentemente ao bullying, mas a minha admiração e o meu apoio nunca se abalaram, assim, sempre gostei muito. Não somos perfeitos, né? Ninguém é perfeito, nem no Science Blogs nós somos perfeitos, infelizmente, mas existem benefícios maiores que os malefícios, eu acredito, nessas duas frentes, nessas duas iniciativas.
Meu vídeo travou pra você também ou só pra mim?
Não, teve uma hora que travou, mas já faz algum tempo, agora não.
Eu ainda tô vendo minha cara travada. Ah, tem... disse, agora voltou. Para mim, pelo menos. Eu estou esperando. Tá... Eu tô esperando o Meire responder. Ela acha que está instalando uma coisa. Ela vem já, aguarde.
Beleza.
Como aqui não tem edição? Oh, o dispersando antigo em áudio. Ah, você podia até falar um pouco sobre isso, porque aqui é melhor em vídeo do que em áudio. Mas espere um pouquinho. O dispersando em áudio demorava assim umas 6 horas para gravar.
E mais um monte de edição.
50 horas de edição, exatamente. Era bonitinho, é todo bem ajeitadinho. Parece que a gente sabe falar muito bem, ninguém gagueja.
É, ninguém.
É tudo ao vivo. E vai ficar assim mesmo. Eu vou ter menos trabalho porque eu tenho. Não é tendinite, é alguma coisa esquisita que ninguém ainda descobriu exatamente o que é. Estão achando até que seja síndrome de postura em declive, não sei de que, eu não sei.
Entendi.
O que eu sei é que é muito melhor porque eu tô com as mãos paradas. Mas se você quiser falar sobre o que a gente tava falando antes de começar a gravar, que era...
É, eu dei um chute, que, assim, porque eu,
porque
sinceramente...
Porque ninguém quer mais ouvir podcast, quer ver videocast. Nem que seja duas cabeças falando, uma falando,
paradas, né? Só falando.
É mais interessante do que...
Só lógico. Eu imagino que sim, eu acho que um experimento que é fácil de talvez deixar isso mais claro... É você tentar assistir uma aula, aliás, a só ouvir o áudio de uma aula e a ver a aula com o professor falando. Eu, assim, aula de modo geral já é uma coisa que eu não gosto, porque eu não consigo prestar muita atenção. Normalmente, quando se eu puder evitar, eu não assisto a uma aula. Mas, assim, eu imagino
eu
que com a pessoa. É com a pessoa falando, você tem mais uma fonte perceptual, né? Mais um elemento no ambiente te eliciando atenção. Então acho que é mais fácil prender atenção quando você tem
mais estímulos diferentes.
Maior demanda, exato. Maior demanda do ambiente para prestar atenção. Mas é mais um chute que eu dei aqui mesmo, né? Porque eu já fiz essa disciplina de percepção, a gente estudou sobre isso, mas de cabeça agora eu não sabia justificar por que, que as pessoas preferem o vídeo do que o áudio. Acho que vai por aí mesmo, de ser algo que chama mais atenção. É mais fácil assistir um filme do que ouvir o diálogo do filme, né? Acho que
por isso que as radionovelas perderam.
As radionovelas perderam
o costume. Eu acho que foi aí que eles rodaram.
Eu vou me mudar de lugar, porque agora tem dois microfones abertos. Meire, sua colega do Bolivador, entrou.
Ah, que beleza. Não tô vendo.
Se apresente, Meire.
Oi, será que eu já tô?
Já, pode falar à vontade.
Tá meio com ruído aqui. Tudo bom, André?
Oi, Meire, tudo bom?
Eu acho que eu tô com o vídeo aberto.
Olha, eu só tô te ouvindo.
Vou tentar
aqui
fechar.
A tela tá cinza.
Não, tá cinza mesmo, porque eu já tô de camisola.
Ah. Porra, eu ia dizer que você tinha tomado sol hoje, tava escurinho.
Vamos ter só a participação, só da sua áurea. Só pro espírito. Agora não tô nem ouvindo.
É. Agora pra mim aqui tem encontrado o som.
Ah, eu vou ter ouvir agora.
Tá bem... não tá. Eu acho que a nossa conexão tá muito ruim.
É. Sabe o que é? Nossa conexão hoje estava muito mais ou menos, não estava. Estávamos passando o dia sem conexão. Ai. E agora há pouco eu consegui resolver. E obviamente, na hora que eu consegui resolver, eu boto dois computadores com áudio.
Uhum.
Então, talvez precisemos encerrar.
No problem.
Só já que eu estou fazendo um teste aqui, eu vou ver se eu mudo a conexão.
Bom, vou agradecer logo a quase as tábuas da minha casa.
Não é uma prancheta, não? É.
Não, são tábuas de
são tábuas.
Eu estou andando pela casa, fazendo um tour.
Legal.
Do que acontece às minhas costas. Nossas
aproveita
panelas.
E mostra a paneleira.
Legal.
Bom, vamos encerrar aqui, porque o teste que eu queria fazer com ele não deu certo.
Beleza.
O Dispersando, segunda temporada, viu como eu sou esperto, eu justifiquei o atraso de 2 anos como...
É, pronto, é nova temporada.
Fomos renovados!
Ai, ai.
Agradecer a André, que cedeu o que, uma meia hora da noite dele para participar. Leiam o Socialmente.
Yeah.
42 ninguém lê nunca, então não vou nem pedir mais.
Até parece.
E não vai ter a musiquinha. Talvez eu edite para ter o áudio, só para botar a musiquinha do começo e do final, que eu trabalhei muito para ficar bonitinho daquele jeito. Ou então, da próxima vez, eu trago meu gravador e boto aqui para ficar tocando. É. Ou não.
Acho que vai ficar ruim, mas a gente pode testar.
Bom, mas eu acho que esse formato meio sem formatação acaba sendo legal. Espero que vocês peguem aí o tom da coisa do Dogma 95, mas é muito legal fazer essa conversa meio informal e deixar rolar um pouco, né? Acho que fica bem interessante, fica sem ensaio mesmo, mais espontâneo. É isso.
É, concordo. Dá só um pouco mais de apreensão, mas nada muito grave.
É.
É nada que a gente não faça todos os dias das nossas vidas, interagindo com as outras pessoas ao vivo.
É.
Não sei porque uma câmera seria tão mais difícil de lidar.
Ah, ó, André, uma coisa interessante que eu estava comentando aqui com o Igor.
Diga.
Sobre o seu post. Uma evidência anedota, né? Na época em que eu ainda trabalhava no SUS, eu tinha que sair de casa para trabalhar sempre sem dinheiro no bolso, porque quando eu saía com dinheiro... Assim, as pessoas reclamavam, ah, doutora, eu tô sem dinheiro para tomar o ônibus, eu não comi hoje, e eu acabava dando meu dinheiro todo, né? Então, assim, é interessante. Aí eu já saía sem dinheiro, porque eu sabia que se eu tivesse com dinheiro trocado, alguma coisa assim, eu ia acabar dando meu dinheiro todo, né? Interessante que parece que essa coisa do impulso, não sei se isso tem a ver até com o imediatismo da nossa sobrevivência na savana, né, que se a gente não ajudasse imediatamente quem está do nosso lado, a gente teria ajuda negada numa necessidade aguda, assim, né? Às vezes eu penso que vem daí, tipo assim, se todo mundo ajuda todo mundo numa situação aguda, a gente vê assim, às vezes um acidente de carro, alguma coisa assim, muita gente tem o impulso de parar o carro e correr para cima, ou sei lá, uma criança cai numa piscina, outra pessoa não sabe nem nadar direito, ela pula, né? Então, assim, tem esse impulso de salvar a vida, de cuidar, eu acho que tem meio a ver com isso mesmo, né? Talvez se a gente não tivesse evoluído dessa forma, a gente não tivesse sobrevivido, né? Porque o tempo de vida era muito curto, então as emergências também eram muito...
Eram
emergentes,
muito comuns.
Né? Então, talvez venha meio daí isso, né?
Tem teóricos que dizem que a cooperação é um dos fatores que diferencia o ser humano de outra espécie, inclusive, né? Tem esse tipo de defesa que é feito. Agora, sobre esse aspecto evolutivo, os autores são bem parcimoniosos, assim, eles dizem que isso pode tanto, os resultados que eles encontraram, tanto podem ser indícios de uma evolução, no sentido mais biológico, quanto também pode ter sido passado por evolução cultural, e não há nada a princípio que exclua essa possibilidade, né, de uma evolução cultural.
Aí interessante também que tem uns trabalhos, né, que mostram que normalmente quando a pessoa se sente observada, ela acaba sendo mais gentil, né? É uma coisa bem interessante, assim, porque às vezes as pessoas gostam de dar esmola na rua, né, assim, no trânsito, no... É mais fácil as pessoas conseguirem esmola num lugar que passa, que tem muita gente observando, do que num local que assim, eventualmente passa alguém, mas ninguém está olhando você dando aquela coisa, né? Então é bem interessante.
É caridade conspícua.
É.
Isso mesmo. E é interessante também que é muito... Eu não sei como é que é aí onde vocês moram, mas aqui em Brasília é muito comum que... que pessoas sem teto, mendigo, algo do tipo, vão pedir esmola na situação do semáforo.
Isso.
Então a pessoa está lá no carro, né, e rapidamente surge uma pessoa na sua janela. Se for em São Paulo, você se caga de medo porque o cara pode tacar uma pedra e te roubar, né?
É.
Mas aqui em Brasília o pessoal normalmente, por impulso, às vezes, você pode notar isso, quando é muito rápido, quando a pessoa ajuda, normalmente ela agiu rápido. Porque isso. Se você parar para pensar sobre a questão, você normalmente não ajuda, né?
Uhum.
Falando em evidência anedótica, eu também tenho as minhas aí nesse sentido. Quando você age mais rápido, quando você ajuda, normalmente você agiu mais rápido.
É, eu também acho isso.
Então os mendigos dariam excelentes psicólogos, é isso que...
Não, eles são os naive psychologists, né? Eles sacaram que quando eles pedem para a pessoa numa situação de que ela está ali, ocupada, e que ela tem que agir rápido, acaba também ajudando mais, né?
Uhum.
É o evolucionismo psicológico.
Isso daí é polêmico, mas por aí. E aí, temos algum tópico da pauta ainda?
Da minha já acabou. Sua medo, acabou. Tem alguma coisa?
Não, tá tudo ótimo, foi legal.
Prazer conversar com você, Meire.
Você também, André.
Então, vamos encerrar o primeiro episódio da segunda temporada do nosso Agora Videocast. Yeah. E boa noite.
Boa noite.
Valeu por ter convidado, Igor. E é isso aí. Boa noite pra vocês e tchau.
Ó, o único efeito especial que vai ter aqui, já que não tem musiquinha.
Uou!
Oh. Eu quero essa camisa.
Esta é camisa, não esta.
Como é que eu consigo?
Esse modelo de camisa futuramente estará à venda.
Futuramente? Eu quero presentemente. Quando é que isso vai acontecer?
Não, de presente não, porque aí eu vou ter que...
Não, não.
Que falta de gentileza, né?
É, cadê a gentileza?
É, passou 40 minutos pensando, eu não vou dar uma coisa de presente depois de tanto tempo.
É verdade, você tem que ser mais egoísta.
E com esse fechamento perfeito de círculo, encerramos o nosso programa. Tchau!
Tchau! Tchau.